Oi, oi! Tá começando mais um RH na Prática, um podcast para profissionais de RH que querem se tornar generalistas, estratégicos e desejados no mercado. Eu sou Elissandra da Mata e todas as quartas eu estarei aqui com você para contribuir com o crescimento da sua carreira. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, tudo bem com vocês? Meu nome é Elissandra da Mata, eu sou fundadora do Instituto RH na Prática, que é uma escola de ensino à distância especializada em capacitação de profissionais de recursos humanos. Minha missão aqui com vocês, em todos esses canais, em todos esses conteúdos, cursos, sempre que estamos juntos, é de fato fazer com que vocês levem sua atuação no RH a um próximo nível, de uma forma muito mais realista e prática. Combinado? E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre como customizar as suas ações no RH para as reais necessidades e demandas da empresa. Às vezes, muitas das vezes, a gente até pensa que o que a gente está fazendo é o que a empresa precisa. Mas vocês vão desmistificar aqui hoje algumas coisas que provavelmente talvez vocês estejam fazendo e trazer o entendimento da forma correta de se fazer isso e da forma subjetiva e não correta de se fazer isso. Alguns de vocês provavelmente já têm a certeza que não fazem essa customização, mas eu tenho certeza que alguns vão acabar percebendo algumas armadilhas que nós mesmos nos encontramos aí durante a nossa atuação e que acaba camuflando alguns resultados para nós. E é aí que tá o perigo. Por que que é aí que tá o perigo? Quando a gente sabe que a gente não sabe algo, ou seja, quando a gente tem essa consciência de que determinada coisa a gente não faz, a gente não conhece, a gente ainda não tem domínio, isso é algo positivo. Justamente porque se eu tenho essa consciência, então eu vou atrás desse conhecimento para completar o que me falta e atingir o resultado que eu desejo. O perigo está em eu achar que eu sei ou eu achar que eu faço. Justamente porque se eu não tenho consciência de que algo me falta, eu não vou atrás desse algo. Eu não vou atrás dessa completude, desse conteúdo. E aí, o que que acontece? Eu continuo na falta de resultados estratégicos. Eu não gero esses resultados estratégicos justamente pelo fato de eu não saber que eu preciso mudar algum conhecimento ou adquirir alguma coisa. Maravilha! Vamos começar, então, nosso assunto de hoje? Sem mais delongas, perfeito! Como customizar as suas ações para as necessidades da empresa? Primeiro, vamos começar com a importância disso? Antes de mais nada, eu tenho certeza que muitas das vezes você viveu isso, de fazer muitas atividades, de estar trabalhando muito, dando o seu melhor, implantando projetos. E aí, o que que acontece? Acontece que muitas das vezes a gente não vê uma diferença na nossa valorização, na forma que a empresa nos enxerga, na forma que os colaboradores nos enxergam. Isso porque você não está gerando resultado. E pode parecer contraintuitivo, como eu não estou gerando resultado, se eu estou implantando projetos novos, se eu estou trazendo uma coisa diferente, se eu estou me movimentando, se eu estou fazendo muito, trabalhando, me dedicando, me importando, como assim, Elisa, eu não estou gerando resultado? Eu implantei tal coisa, eu implantei tal coisa. Primeiro, vamos alinhar aqui os nossos conceitos de resultado, porque eu sei que a gente escuta muito resultado, 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 e fica uma coisa subjetiva, né? O que é resultado para mim, muitas das vezes, não é o que é resultado para você. Para mim, resultado não é quantidade de trabalho. Resultado para mim é eficiência no trabalho, é focar de fato no que era necessário ser feito. Exemplo: se eu tinha um problema e esse problema foi resolvido, eu tive um resultado. Segundo exemplo: se eu tinha um desejo, uma meta, e essa meta foi alcançada através do meu projeto, eu tive um resultado. Então, os meus projetos, eles têm que resolver problemas existentes ou fazer com que a empresa atinja metas, desejos, planos estratégicos mais rápido. Essas são as duas únicas intenções que, de fato, um projeto deve ter para gerar resultado real. Qualquer outra coisa que seu projeto faça que não seja essas duas coisas, ele não está dando resultado. Se você implanta algo que não resolve o problema e que não cria uma oportunidade ou realmente faz com que a empresa chegue mais rápido a uma determinada meta, então o seu projeto ele não está dando resultado. E é por isso que muitas das vezes o que a gente faz é visto pela empresa como gasto. E é por isso que muitas das vezes a gente se sente fazendo muita coisa e não sendo valorizado. Isso porque a empresa ela sabe quando o resultado acontece. É fácil você identificar resolução de problema e extinção de problema ou atingimento de meta, atingimento de desejo. É fácil a empresa identificar isso. Quando isso acontece, claramente a empresa passa a valorizar o profissional capaz de ter feito aquilo. Porque ou eu estou eliminando uma dor da empresa, ou estou dando ali a oportunidade dela atingir um desejo. É obviamente que eu vou passar a ter mais valor para ela nesse sentido. Agora, se eu estou fazendo algo ali e a empresa não está sentindo nenhuma dessas duas coisas, ela vê o que eu estou fazendo como desperdício de tempo. Absolutamente isso. E é por isso que muitas das vezes a gente pede para a empresa, para a gente implantar determinado projeto ou fazer determinada coisa, e eles não aprovam. Porque no fundo, eles não pensam que aquilo vai ser capaz nem de resolver um problema e nem de atingir uma meta. E por isso eles pensam que é desperdício de tempo, desperdício de dinheiro. E é aí que entra a nossa atuação real de resultado. E é aí que, de fato, existe uma diferença entre uma atuação de um RH que eu chamo de RH expert e de um RH que eu chamo de um RH replicador ou de um RH sem visão estratégica. Existe essa mudança muito forte, que não é na energia que você está colocando, mas onde você está colocando a sua energia. E é aqui hoje que a gente vai aprender a direcionar isso. Combinado? Perfeito. Então, a importância de eu customizar as minhas ações para o que de fato a empresa precisa é justamente para que eu esteja enquadrado o meu trabalho dentro dessas duas vertentes reais de resultado. Para que eu possa então gerar um resultado para a empresa. Um resultado impossível de ser ignorado. Um resultado comprovado. Um resultado estratégico. Ok? Perfeito. Então, quais são as consequências de eu não customizar as minhas ações para a empresa? Antes de mais nada, para eu customizar as minhas ações para com a empresa, eu preciso conhecer o que de fato está acontecendo ali no dia a dia da empresa. Vocês não concordam? Vamos pensar aqui comigo. Como que eu vou customizar as minhas ações para a empresa se eu realmente não sei do que a empresa precisa e nem do que ela deseja? Então, eu não sei quais são os problemas e nem as metas e desejos. Se eu realmente não sei dessas duas coisas, eu tendo a não conseguir atuar nisso, eu tendo a não conseguir direcionar os meus projetos. Então, a primeira coisa que é necessário dentro desse raciocínio é eu conhecer o que acontece dentro da empresa. E existe aqui um grande malefício. Não é só o fato de eu não estar direcionando as minhas ações. Isso é, obviamente, um grande malefício, como a gente já viu, você não está gerando resultado. Mas muito mais do que isso, a empresa também perde. Porque, entenda, tem algumas coisas que a empresa não mede, que a empresa não olha. Tem, às vezes, problemas relacionados à gestão de pessoas que estão acontecendo que a empresa não tem tanta consciência assim. Ou que ela tem consciência que um problema existe, mas ela não sabe especificamente onde nem o porquê. Isso porque ela não tem tempo. Ela, que eu tô falando, o alto escalão, os grandes cargos da empresa, eles estão com a energia deles focados nas tarefas, nas metas, enfim, deles. Então, eles não vão parar para medir situações, algumas das situações relacionadas à gestão das pessoas. Esse é o nosso papel. Então, a gente tem que levar isso para a empresa, os problemas com já a solução e também as soluções para atingimento de metas estratégicas da empresa. Eu já tenho que levar isso pronto para a empresa, esse é o meu trabalho, ok? Então, quais são as consequências da empresa não estar com esses números, com esses dados, com essas informações em mãos? E, obviamente, você também não, né? Primeiro que a empresa foca energia ali, talvez, no lugar errado, e você também. Então, se a empresa não está sabendo que existe um problema grande de rotatividade, talvez ela não esteja focando as decisões dela no lugar certo. Esteja focando, por exemplo, a decisão naquele momento de vamos contratar mais gente. Mas, sem saber que existe um alto índice ali de erro no momento de colocar essa pessoa para dentro, se eu tomo essa decisão de colocar um grande volume para dentro em cima de uma decisão estratégica ali, sem ver essa vertente, eu corro um grande risco de jogar dinheiro fora. Porque eu vou colocar um monte de gente para dentro com esse problema acontecendo, essas pessoas elas vão então ter rotatividade e eu tô rasgando meu dinheiro. Então, muitas das vezes, a empresa ela tá tomando decisões em cima de coisas que ela precisa sem ter consciência de problemas existentes que talvez vão contra ou atrapalham essas decisões. Então, essas informações são muito relevantes para a empresa poder... Não, peraí. Antes da gente trazer esse montante de pessoas para cá, vamos resolver esse problema ou vamos, então, já instalar algumas ações para serem executadas junto com essa entrada dessas pessoas para a gente medir essas diferenciações. Então, tá vendo como é diferente essa decisão? E só é possível eu tomar essa decisão de forma assertiva se eu tenho essas informações em mãos. senão eu não vou tomar a decisão assertiva. Então a empresa tá perdendo, você tá perdendo como profissional, porque uma vez que você leva essas informações para a empresa, você leva já esses números, significa que você é um profissional que vai ganhar uma visibilidade diferente, concorda? O seu trabalho ganha uma credibilidade diferente. E é aqui, então, que entra todo esse ponto que eu quero dizer para você. Existe uma sinergia entre a empresa ganhar e eu ganhar. Se eu estou colaborando para que a empresa ganhe em resultado, em estratégia, enfim, em resolução de problema, em atingimento de meta, eu também estou ganhando visibilidade, credibilidade, naturalmente. Ok? O meu trabalho também ganha com isso. Então, é importante a gente entender que você precisa fazer isso por você, antes de mais nada. Aí, a empresa está automaticamente ganhando com a sua adequação ao seu trabalho, com a sua especialidade no que você faz, com a credibilidade que você tem no que você faz. Ok? Além disso, falta clareza sobre os fatores que realmente precisam melhorar, sobre os fatores que podem ser intensificados. Então, muitas das vezes, existem até pontos positivos acontecendo, coisas que são importantes, mas que a gente não está intensificando de nenhuma forma, né? Quando a gente pensa em marca empregadora, a gente pensa em atratividade de pessoas de fora do mercado. A gente pensa em uma imagem que a empresa passa para o mercado de uma forma geral, de atrair essas pessoas para o ambiente, de pensar, poxa, eu gostaria de trabalhar nesse ambiente, parece um ambiente bacana, parece um ambiente legal, parece um ambiente saudável. Esse parece, essa imagem que nós passamos para o mercado faz parte da marca empregadora e é importantíssimo para vários aspectos da empresa. Só que eu só consigo passar essa imagem para o ambiente externo se eu tenho essa clareza de quais são os meus pontos fortes, de quais são os pontos positivos da minha empresa para que eu possa propagar, intensificar isso para quem está fora e até mesmo para quem está dentro. Pensando aí em endomarketing, que é o marketing interno para colaboradores, que é a gente mostrar para os colaboradores os pontos positivos e fortes da nossa empresa e fazer com que eles se engajem com isso. Com que eles sintam, poxa, que legal trabalhar aqui, que legal que tem isso. E muitas das vezes, a gente tem coisas bacanas que os colaboradores não sabem. Como, por exemplo, projetos de RH que às vezes a gente implanta e que os colaboradores não ficam sabendo o que, que aquilo beneficia a eles, por que, que aquilo é bom para eles, quanto aquilo é bacana ou não. Então, de novo, tô dando exemplos aleatórios para vocês entenderem o quanto isso aqui é relevante. Perfeito. Então, importância da utilização desse diagnóstico. É literalmente um diagnóstico. Então, antes de mais nada, antes de você pensar em implantar qualquer projeto de RH, você precisa diagnosticar o que a empresa precisa. Combinado? Então, qual é a importância da utilização do diagnóstico? Por quê? Eu vou, então, pautar as minhas ações na realidade da empresa, no que de fato ela precisa e no que de fato ela deseja. Eu vou, literalmente, encarar as minhas ações como profissional de RH, como agente de mudança, como agente de criador de resultados reais e assertivos. Então, eu passo a entender, de fato, qual é o meu papel e me posicionar nesse papel. Então, eu sou visto como tal. Para eu ser visto como tal, eu preciso primeiro me posicionar como tal. Existe um ciclo aí. Primeiro vem de dentro de mim, eu me sinto assim, eu me posiciono assim e o outro passa a me ver assim. Então, eu preciso desse movimento. É importante que você entenda isso. A gente não pode esperar que isso venha de fora. Que um belo dia a empresa chegue na gente e fale assim, olha fulano, o que, que você acha da gente fazer assim, 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 diferente? O que, que você acha da gente fazer as ações de treinamento assim agora? Eu vou investir em você, vai estudar sobre isso, eu quero que você faça assim. Se a gente for esperar isso de fora, obviamente que a gente vai ficar nesse ciclo de se sentir desvalorizado, de se sentir invisível. Então, é importante você assumir essa responsabilidade como especialista do que você faz. O especialista do RH é você. Quem tem que levar soluções para a empresa é você. A empresa não tem que chegar com a solução para você da sua área. É você que tem que chegar para a empresa com a solução da sua área. E a sua área é a gestão das pessoas. É uma área extremamente estratégica para a empresa. Você dita, literalmente, o tom de como as pessoas vão ser geridas. Os nossos projetos têm esse poder. Então, é aí que entra. Você tem que se posicionar com esse poder antes de querer ser valorizado nesse poder. Combinado? Perfeito. Prestar atenção a essas áreas-chave, né? Justamente porque se você já tem uma clareza de quais são as áreas-chave positivas e de problemas, é ali que você vai focar a sua atenção. Priorizar as suas ações. Combinado? Então, existe aqui uma ordem de prioridade das coisas que você vai fazer. Imagina você começar o ano colocando projetos em prática que não são a prioridade para a empresa. Então, tem que existir essa linha de raciocínio. E agora eu quero entrar com vocês nos erros da não customização em todos os subsistemas. Vamos dar exemplos aqui de todos os subsistemas? Vou começar pelo recrutamento e seleção, que é um subsistema que a gente tende a negligenciar muito. E por que que eu falo que a gente tende a negligenciar muito? Justamente pelo fato de que faz muito parte do nosso dia a dia, faz muito parte do que a gente vive. E aí, o que que acontece? Eu negligencio. Eu acho que aquilo eu já sei, eu acho que aquilo é simples, eu acho que aquilo já faz parte da minha rotina e que eu já estou preparado para lidar com aquilo. E aí eu tendo a deixar de ver possíveis problemas que o meu processo seletivo, ele tem. Porque eu tô cego. Cego pela falta de foco no problema. A gente tem que estar sempre buscando o que que a gente está fazendo que pode ser melhorado. E quando a gente se acostuma com algo, quando aquilo faz parte da nossa rotina de uma forma automatizada, a gente para de olhar para isso. Aí é que tá o perigo. Então vamos falar de recrutamento e seleção. Primeiro erro que você comete quando você não customiza o seu processo seletivo para o que de fato a empresa precisa. Você faz as mesmas perguntas para todos os cargos. Sabe aquele roteiro de entrevista? Por que, Elis, que isso é um erro de customização? O que que acontece? É muito importante a gente entender que quando a gente vai fazer um processo seletivo, não faz sentido eu avaliar exatamente sob os mesmos critérios cargos que são diferentes. Isso porque cada cargo vai executar atividades diferentes e, consequentemente, então ele vai precisar de conhecimentos, habilidades e competências comportamentais diferentes para executar aquelas atividades, já que são atividades diferentes. Então, é importante eu entender que a customização para o que a empresa precisa é profunda mesmo. É eu ir no que cada cargo precisa, é eu ir no que cada pessoa precisa dentro da empresa para estar adequada à cultura, é eu ir nos problemas que a empresa tem, é eu estar adequado exatamente ao que ela necessita de uma forma correta metodológica. Então, é importante a gente entender que se você faz um roteiro de entrevista único para todos os cargos, você não está customizando para o que de fato o cargo precisa. Você não está fazendo uma análise real do que o cargo precisa em termos comportamentais, técnicos e organizacionais. Não tá. Você está fazendo uma análise em cima de critérios subjetivos, vindos de não sei onde, da sua cabeça, da cabeça do líder, não importa, mas não é do próprio cargo. Não existe um mapeamento técnico levando em consideração ali uma metodologia clara, comprovada e profissional. Não existiu. Então, não existiu customização nesse caso. Além disso, não saber o que o cargo precisa. Então, se eu não estou fazendo customização, muito provavelmente é porque eu não sei olhar isso, Elis. Eu não sei fazer esse mapeamento, eu não sei olhar para uma descrição do cargo, para as atividades que o cargo exerce, e dali tirar essas informações de uma maneira técnica, de uma maneira clara e profissional, de quais são esses critérios. De novo, a gente vai aprender isso na revolução do RH. Mas o que eu quero dizer aqui para você é justamente sobre esse erro. Por quê? Porque se eu não sei do que o cargo precisa, eu tiro essa informação de algum lugar. Normalmente, essa informação vem do líder ou vem do que eu acho. E tudo isso é subjetividade. Cada líder tem um pensamento diferente sobre aquilo. Cada líder enxerga prioridades diferentes naquilo. E aí, o que que eu tenho? Eu tenho uma gestão de pessoas, um recrutamento, que às vezes eu tô botando uma super energia ali na minha avaliação, mas eu tô avaliando as coisas erradas. Pensa só, eu avaliar comportamentos que não são necessários pro cargo e não avaliar comportamentos que deveriam existir. Eu tô perdendo meu tempo, né? Pensa em avaliar competências técnicas que não são tão relevantes para o cargo e deixar de avaliar competências técnicas importantes para o cargo. Aqui eu tenho dois problemas. Ou eu vou botar para dentro uma pessoa que não tem o que é necessário, ou eu vou botar para fora do meu processo seletivo uma pessoa que tinha o que era necessário. E é aqui o pior erro. É você talvez estar eliminando um bom candidato. Inclusive, eu sempre conto essa história e eu quero aqui reforçar com você essa história. Uma vez eu tava lendo um artigo e nesse artigo tava contando a história de uma empresa que tinha um RH estruturado. Não era uma empresa, sabe aquela empresa que faz as coisas de qualquer jeito? Que tem um RH que não é um RH capacitado ali para fazer um processo seletivo? Não, realmente era uma empresa organizada. Tinha processos organizados, tinha ali uma estrutura bacana acontecendo. Só que o que, que aconteceu? Eles foram fazer um processo seletivo, chegaram ali no final do processo seletivo. Tinha, assim, então, o candidato selecionado, aprovado, e os candidatos ali reprovados. A pessoa que executou o processo seletivo não era a mesma pessoa que dava o retorno do processo seletivo. E essa pessoa que executou o processo passou, então, para essa outra. Olha, fulano, dê, então, um retorno positivo para esta pessoa e o retorno negativo para estas pessoas. Perfeito. Erro humano aconteceu, como é passível de acontecer, sempre, né, porque somos humanos. Essa pessoa responsável pelo retorno trocou. Deu retorno positivo para um profissional que não era o aprovado, que era um dos reprovados, e o retorno negativo para o aprovado. Como a pessoa que executa o processo seletivo não era a que dava o retorno, ela só foi descobrir isso quando viu ali o candidato andando na empresa já com os documentos em mãos, levando ali para fazer o processo de admissão. E foi quando todo o erro foi levantado e entendeu-se o que tinha acontecido. E a empresa se reuniu e decidiu que não valia o risco chegar para essa pessoa e falar que tinha sido cometido um erro. Justamente porque essa pessoa tinha até pedido demissão de outro lugar para aceitar aquela proposta. Então, seria um risco de processo trabalhista mesmo grande. A empresa decidiu prosseguir com a admissão, pensando já que ia desligar esse colaborador no final do período de experiência. Então, a empresa sabia que era um prejuízo que ela estava assumindo. Que a pessoa ia entrar, passar o período de experiência, e que no final do período de experiência, eles não iam renovar o contrato. Esse já era o plano. Mas esse candidato surpreendeu absolutamente todas as expectativas da empresa e acabou que ele não só era completamente adequado à vaga, como ele entregou ainda mais nesses 90 dias. E ele não só foi efetivado ao final desses 90 dias, como ele foi promovido. Ele foi efetivado em um cargo acima. Dali, então, soou um alarme, um alerta gigante para essa empresa de que algo de muito errado estava acontecendo no processo seletivo deles. Nem sempre a gente tem esse alerta, tá? Nem sempre algo acontece assim para nos alertar. E aí, o que, que a gente acha? A gente acha que tá tudo certo com o nosso processo seletivo. Mas a gente pode estar perdendo candidatos excelentes que se enquadrariam exatamente no que o cargo necessitava, justamente porque a gente não sabe avaliar de fato o que o cargo precisa. Tá enviesada a nossa visão. E esse é um grande risco que a gente corre. Beleza. Esquecer de avaliar ou não saber avaliar a cultura organizacional. Avaliar de fato se aquele candidato se encaixa a uma cultura organizacional, a competências que são organizacionais. E por que que isso é um erro de customização? Poxa, eu não estou customizando a minha contratação, aquela pessoa não está adequada à cultura da empresa? Então, não existe ali uma atuação direta no que a empresa deseja. O que que a empresa deseja? Deseja pessoas que vão fortalecer a sua cultura. Pessoas que estão adequadas a comportamentos esperados que fortalecem cultura. Se eu não estou avaliando isso, eu não sei como avaliar isso da forma correta, eu não estou contribuindo para isso. Então, claramente, eu não estou atuando de uma forma customizada para o que a empresa precisa, ok? Replicar, ficar somente na avaliação técnica, ficar somente na avaliação curricular, de experiências, da parte técnica, formação, cursos. Esse é um grande erro, porque o que a empresa precisa não é só de um profissional bom tecnicamente. A empresa precisa de um profissional tecnicamente bom, comportamentalmente adequado e que esteja encaixado na cultura organizacional. Se eu estou focando em somente um desses pontos e ignorando outros, eu não estou adequado ao que a empresa precisa de mim. Eu não estou executando o que a empresa precisa de mim. E é aqui que a gente perde em resultado. Nesse caso, nenhum desses, se você está cometendo algum desses erros, você não está gerando o resultado dentro do que a empresa deseja. Ou seja, muito dificilmente você vai atrair a atenção da empresa para o que você está fazendo nesse subsistema específico, ok? Quais são os pré-requisitos, Elis, então, para que eu customize o meu processo seletivo? Onde eu olho essas informações para conseguir customizar o que eu estou fazendo? Porque eu preciso pegar essas informações de algum lugar para customizar a minha ação. Sim, descrição de cargos é um deles. É dali que você vai tirar o que é necessário para o cargo em termos técnicos e comportamentais. E claro, existe a forma certa de se mapear isso e a gente vai falar sobre isso na Revolução do RH, mas eu estou falando aqui com você que existe, então, da onde você tirar essa informação. Descrição do cargo é um dos pontos de onde você tira a informação para customização certa do seu processo seletivo. Identidade organizacional é o segundo lugar de onde você vai tirar as informações para o seu processo seletivo, que é, então, a missão, da visão, dos valores, dos objetivos estratégicos, da cultura. É daí que você vai tirar o que a empresa, o que o cargo precisa em termos culturais. O que você precisa avaliar naquele candidato em termos culturais, ok? E, obviamente, mapeamento das competências, né, minha gente? Mapeamento das competências técnicas, comportamentais e organizacionais em cima dessa descrição de cargo e dessa identidade organizacional. Elis, estou confuso. Vocês vão entender mais claramente sobre isso na nossa Revolução do RH. Aqui eu quero trazer uma visão panorâmica para vocês levantarem os erros e entenderem que existe uma forma certa de ser executada, ok? Próximo ponto, avaliação de desempenho. Erros cometidos na avaliação de desempenho pela falta de customização. Eu uso o mesmo formulário para todos os cargos, é o mesmo erro de perguntas iguais no processo seletivo. Se eu estou usando os mesmos critérios de avaliação de desempenho para todos os cargos da minha empresa ou para a maioria deles, já tem algo errado aí também. Porque eu não posso, nem um minuto, ter essa visão de que eu espero a mesma coisa de cada cargo. Não dá. Ok? Porque, de fato, não espera-se a mesma coisa de cada cargo. Eu vou avaliar nesses cargos competências técnicas comportamentais diferentes. Porque cada um desses cargos, de fato, precisa me entregar coisas diferentes. Porque eles executam coisas diferentes. Então, o mesmo mapeamento que você fez lá para recrutar é o que você vai utilizar aqui para avaliar. Cada cargo na sua particularidade. Lembre-se, customização para o que a empresa precisa. Do que a empresa precisa, Elis? A empresa precisa ter informações fidedignas, confiáveis, de como está o desempenho de cada colaborador dentro de cada cargo. Qualquer coisa que você esteja fazendo diferente disso que eu estou falando, você não está gerando informações reais e confiáveis ou completas. E aí, se a empresa não está tendo isso, você não está gerando resultado. Porque você não está customizando no que a empresa necessita. A empresa necessita de ter acesso às informações reais, completas e confiáveis do desempenho de cada colaborador em seu cargo. E para isso, eu preciso saber do que o cargo espera, do que o cargo precisa, e mapear isso de uma maneira profissional, com credibilidade e pautada em método. Olha que diferença isso faz na customização do que, de fato, a empresa necessita. E é aí que o resultado começa a fazer sentido e a empresa, então, gera ali a atenção dela para o seu trabalho. Avaliar só a parte técnica é o mesmo erro. A empresa não precisa saber só como estão os colaboradores dela no desempenho técnico. Ela precisa saber como estão os colaboradores dela no desempenho comportamental. Porque como diz a pesquisa, que já saiu uma pesquisa no G1 sobre isso, 9 entre cada 10 colaboradores que são recrutados, avaliados, pautados somente na parte técnica, eles depois saem, são desligados por falta de competências comportamentais, por desadequação das competências comportamentais. Nós temos como RH essa consciência de que um ser humano ele é uma totalidade de técnico e comportamental. Se nós que somos RHs, a gente não tem essa consciência, então já começa errado. Se a gente tem essa consciência, a gente precisa ter mais do que consciência. Não adianta eu saber disso e quando eu olho para o que eu estou fazendo, eu não estou incluindo isso no que eu faço. Então eu preciso muito mais do que saber disso. Eu preciso executar isso. Eu preciso tornar isso realidade do que eu executo. Aí sim, eu começo a me posicionar como um RH de verdade. Ok? E, assim como no recrutamento, eu preciso ter certeza de que eu estou adequando também a avaliação dessas pessoas à cultura da empresa. Não é porque essa pessoa está dentro da empresa que significa que ela já está adequada à cultura e eu esqueço disso, nunca mais avalio ela nesse sentido. Não. Eu preciso estar constantemente fazendo ações para fortalecer essa cultura e para isso eu preciso ter certeza que essas pessoas elas continuam sendo agentes de fortalecimento de cultura. E para isso eu preciso avaliá-las nisso também. Que a empresa precisa. Esse é o meu papel, levar isso para o que a empresa precisa. Quais são os pré-requisitos para minha avaliação de desempenho, então, estar customizada? Da onde eu tiro essas informações para que a minha avaliação de desempenho esteja customizada por cargo, bonitinho, em cima do que a empresa precisa. Primeiro, da descrição de cargo, concorda? Então, da descrição de cargo, eu vou tirar o que, de fato, cada cargo necessita entregar tecnicamente, comportamentalmente. E também, eu preciso da identidade organizacional, que é ali de onde eu vou tirar o que cada cargo precisa entregar em termos de cultura. E para isso, eu preciso mapear as competências. Então, são os mesmos pré-requisitos do recrutamento e seleção, até esse momento aqui. Então, treinamento, focar só em treinamentos técnicos, o mesmo erro. A empresa não precisa somente de colaboradores bons tecnicamente, desenvolvidos tecnicamente. Ela precisa também de colaboradores bons, enquadrados, desenvolvidos comportamentalmente, para que ela tenha colaboradores entregando mais, melhor, para que ela tenha colaboradores mais produtivos, dando maiores resultados. Ela precisa também do comportamento. Então, por que que eu vou treinar só técnica? Já tô errando aí, eu não estou entregando o que a empresa precisa. Customização. A empresa me valoriza a partir do resultado que eu gero. Se eu não estou entregando o que ela precisa, então a atenção ao meu trabalho, ela diminui naturalmente, ok? Copiar treinamentos prontos é o mesmo problema. Se eu tô copiando um treinamento pronto de um colega, então às vezes eu vi um colega de RH fazendo um treinamento em outra empresa, vi no LinkedIn, um colega que fez um treinamento de inteligência emocional. E aí eu falo, poxa, legal esse tema. Colega, me conta um pouquinho de como você fez XYZ, qual foi o conteúdo que você utilizou. O colega passa ali as instruções e você replica dentro da sua empresa. Qual que é o problema disso? Em que momento você chegou a essa conclusão de que a empresa precisa de um treinamento de inteligência emocional? Cadê essa informação? De onde essa informação foi tirada de que, de fato, isso é um gap? De que, de fato, isso é uma prioridade ou um problema a ser resolvido? Não existiu nenhum momento esse levantamento dessa informação. Isso significa o quê? Isso significa que, muito provavelmente, você vai estar rasgando dinheiro com esse treinamento e desperdiçando o tempo das pessoas que ali estão, caso esse não seja realmente um fator importante a ser trabalhado. Se todo mundo ali já tem uma inteligência emocional bacana, não existe um problema relacionado a isso, não vai gerar nenhum tipo de mudança esse treinamento. Pelo menos não mudanças que a empresa precisa. E nisso, problemas que ela realmente tem não estão sendo trabalhados. Não planejar os seus treinamentos, reagir de acordo com demanda. E o planejamento de treinamento é justamente essa customização. Elis, de onde eu tiro essas informações do que de fato a empresa precisa em termos de treinamento para customizar as minhas ações de treinamento e entregar o que realmente o resultado que a empresa espera? E conseguir planejar os meus treinamentos em cima do que de fato a empresa espera? Sabe da onde que você tira isso? Vou te dizer agora os pré-requisitos para a customização dos seus treinamentos. Diagnóstico organizacional. O resultado do seu diagnóstico organizacional vai te dizer ali gaps, problemas que existem que você pode resolver com treinamento. Se, por exemplo, no seu diagnóstico organizacional, que é uma pesquisa feita ali com os colaboradores de uma forma estruturada, existe a forma certa de se fazer, chega-se à conclusão que existe um problema relacionado à liderança. A maior parte dos colaboradores responderam que existe sim um problema relacionado à liderança. Você pode então pegar essa informação e criar um programa de treinamento de liderança. Aqui, então, meu treinamento está sendo bem utilizado. Eu estou literalmente focando em um problema existente. Então, o diagnóstico organizacional, ele me dá essas informações de problemas existentes que eu posso trabalhar com treinamentos, ok? A avaliação de desempenho é outro lugar que me fornece informações para o meu treinamento. Pensa comigo, se eu tenho acesso direto ao desempenho dessas pessoas, eu consigo ver no que esse desempenho não tá tão bom. E se o desempenho não tá tão bom, eu preciso treinar exatamente naquele ponto que não tá tão legal, para aumentar esse desempenho a ponto de entregar o que a empresa espera. Então, se é importante para a empresa aquele desempenho naquele fator, e se tá na avaliação de desempenho é porque é importante, porque você fez esse mapeamento, então se aquilo está abaixo do esperado pela empresa, é meu papel, então, desenvolver para chegar ao que a empresa espera, e isso é feito, então, através de treinamentos. Então, eu também pego da minha avaliação de desempenho essas informações que vão me propiciar fazer esse planejamento. Descrição de cargo. Sim, eu posso pegar da descrição de cargo como que tá ali as atividades que são mais relevantes para cada cargo. Eu posso pegar os indicadores de performance que são mais importantes para cada nível e dali fazer programas de treinamentos anuais para reforçar algumas coisas que são mais relevantes para cada entrega. Por exemplo, identidade organizacional, que é justamente a parte cultural. Eu posso pegar essa parte cultural para criar treinamentos voltados para a cultura, para comportamentos esperados culturalmente, para a visão, para a missão, para os valores, para as competências organizacionais. Então, se eu tenho acesso a essa informação, eu também consigo criar treinamentos específicos para essa demanda. E o mapeamento de competências, claro. Se eu tenho acesso a quais são as competências técnicas, comportamentais e organizacionais exigidos ali, esperados pela empresa, eu posso propor treinamentos em cima disso para fortalecer ainda mais esses pontos, ok? E por último, plano de cargos e salários. Então, erros na minha customização. Eu deixo os critérios de crescimento muito na subjetividade dos líderes. O líder que escolhe, o líder bonzinho, vai ser aquele que vai sempre fazer o colaborador ganhar um aumento mais rápido, vai lá na diretoria e vai falar, olha, o fulano é muito bom, ele merece um aumento, né? Ele vai lutar ali pelo seu colaborador, ele vai entrar com uma requisição de aumento de salário, de mudança de cargo. O líder que é mais exigente, ele é daqueles que não, meu colaborador ainda não, nenhum deles ainda tá bom, nenhum deles ainda tá bom o suficiente, e mesmo que o colaborador peça, ele sempre nega, e daí eu tenho um critério subjetivo. É isso que a empresa espera? Não. É disso que a empresa precisa? Com certeza não. Ela precisa que pessoas cresçam de fato pelo seu desempenho. Ela precisa que quem esteja crescendo realmente esteja entregando o que é esperado, justamente para que ela não desperdice dinheiro e para que ela não perca talentos, pelo fato de que um líder exigente não conseguiu ver um talento ali e esse talento não foi reconhecido e ele acabou saindo. Então, de novo, do que a empresa precisa? Ela precisa que a sistemática de crescimento e de plano de carreira de dentro da empresa tenha o objetivo específico de reforçar desempenho, se está recebendo, tem que estar entregando o que a empresa espera e vice-versa, e também de valorização e atração de talentos. Se isso não está acontecendo, você não está customizando as suas ações relacionadas a crescimento de pessoas em cima do que a empresa espera e precisa. Utilizar critérios de crescimento somente pautados na técnica, de novo, aquele erro. Que se eu estou pautado que quem tem mais experiência, ou quem tem mais tempo de empresa, ou quem tem mais diplomas é o que cresce, e não estou olhando a parte comportamental, eu não estou entregando o que a empresa precisa. A empresa não precisa de pessoas crescendo somente na parte técnica, ela precisa que também estejam adequadas comportamentalmente. É aí que a gente vê pessoas crescendo para um cargo de liderança e se tornando péssimos líderes, por exemplo. São muito bons tecnicamente, mas são ruins comportamentalmente no que é exigido especificamente para aquele cargo, que é, por exemplo, nesse exemplo, a liderança. Então, a pessoa precisa estar, sim, encaixada ao esperado pela empresa comportamentalmente e tecnicamente para poder crescer para um determinado cargo. Isso, sim, é o que a empresa precisa. Se eu não estou fazendo isso, eu não estou entregando o que a empresa precisa, eu não estou customizando as minhas ações no que ela, de fato, necessita. E o que, que eu estou fazendo? Perdendo uma grande oportunidade de atrair atenção para o meu trabalho, agir com credibilidade e profissionalismo como a base técnica e me posicionando como especialista do que eu faço. Perceberam? Muito obrigada a todos vocês que acompanharam aqui. Um beijo no coração. Tchau, tchau, gente. Beijo, beijo. E aí, gostou do episódio de hoje? Então, compartilha com nossos colegas de profissão e se una a mim na missão de propagar o RH estratégico. Eu também vou adorar me conectar com você por outras redes. Me adiciona nas redes sociais pelo Instagram, @elissandradamata, e também pelo LinkedIn e YouTube. Um beijo e até a próxima quarta!
Este podcast foi editado por Play Áudios.